Muito bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje. A pauta é a oposição em Afogados da Engazeira. O convidado é o candidato nas últimas eleições pelo Partido dos Trabalhadores, Emílio Vasconcelos. Ele está coordenando um grupo que está sendo chamado de Movimento Democrático, assim foi batizado o grupo, que faz oposição e tem tido vários debates em Afogados da Engazeira. Emílio volta ao programa para falar da pauta da oposição e está acompanhado do advogado. O advogado não tem militância política, mas tem um tema relacionado à oposição que tem a ver com o advogado. Estou falando do advogado Célio Júnior, porque a gente teve aquela ação, né, que gerou polêmica nos últimos dias, a ação de iniciativa popular, que cobrou da Câmara de Vereadores, na verdade cobrou do Judiciário, uma posição sobre a resolução 03/2016 da Câmara de Vereadores de Afogados da Engazeira. Acabou logrando êxito no primeiro momento, o juiz concedeu, atendeu o pedido de liminar e suspendeu os efeitos daquela resolução editada em agosto de 2016. Se você quiser fazer perguntas para Emílio, vamos falar de vários temas, 3838-1213, pela internet no www.radiopajou.com.br, pelo zap é o 99658-0554, para você fazer, para você participar e fazer a sua pergunta. Eu estou lendo aqui, recebi uma nota da assessoria do grupo, dizendo que ontem houve encontro com representantes do movimento, com moradores da comunidade Queimada Grande, zona rural do município. E o líder do movimento na comunidade, João Simeão, avaliou a pauta como positiva, o mesmo disse o Emílio, o Braz. Esses encontros, a partir de agora, vão ser sistemáticos, quer dizer, periodicamente vocês vão estar visitando as comunidades, ou esse, na verdade, é um retorno fruto ainda do processo eleitoral, que vai ser isolado para prestar contas e a perspectiva é de que esse tipo de encontro não se repita, Emílio. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, doutor Célio Júnior, bom dia, Michele, bom dia, Tito, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Durante a campanha, a gente dizia aos eleitores que tinham a oportunidade de interagir que nós não disputávamos apenas a eleição e o voto, nós disputávamos a política. E a política, ela é o dia a dia da sociedade. E nada mais é esse comportamento nosso pós-eleitoral, uma reafirmação do nosso discurso. Nós pretendemos, sim, do ponto de vista político, nesse movimento democrático afogadense, continuar permanentemente interagindo com as comunidades, inicialmente aquelas que nós estivemos na campanha discutindo seus problemas, suas demandas, fazendo um diagnóstico do que realmente era a sua realidade e, em cima disso, fazendo propostas. Naquele momento, como candidato, e agora como cidadão e como movimento político na oposição, assim eleito na eleição de 2016. Só como um exemplo, a gente teve na comunidade de Queimada Grande, fomos muito bem recebidos, agradecendo também os votos recebidos e o apoio e a oportunidade de estar democraticamente falando com aquela comunidade. Uma das demandas que aquela comunidade tem insistentemente colocado é que a limpeza do açude, aproveitando esse período de estiagem, que o açude secou e ele beneficia não só a comunidade de Queimada Grande, mas todas as comunidades ali do entorno vizinho, que é necessário fazer a limpeza. E a gente está sendo um porta-voz também nessa discussão, se solidarizando com eles, chamando as autoridades municipais a atenção, que esse é o nosso papel, né? Acompanhar o que o governo, na campanha, apresentou como proposta, né, para Afogados da Engazeira, cobrar essas propostas e, sobretudo, também propor e apontar onde é que pode ser melhorado as ações que venham trazer benefícios para essas comunidades que a gente esteja visitando.
Dos pontos que você questionou em campanha, e certamente a retomada, a volta a essas comunidades, tem um pouco também de retomada desse debate. Ainda é cedo para fazer uma avaliação dos primeiros passos do novo governo patriota, em que ele sinaliza que reconhece os pontos levantados pela oposição no debate político, ele permanece, na sua visão, com a mesma linha de atuação, sem ceder nesses pontos, ou, reforçando o que disse, é muito cedo para fazer uma avaliação?
Olha, em alguns casos, pontualmente, há uma certa resposta. Vamos dizer, eu tomei conhecimento que a prefeitura estava já tomando iniciativas com relação a essa demanda da comunidade da Queimada Grande de limpeza do açude. Outras não vejo possibilidade porque são concepções ideológicas distintas. Então, ele não fez e não prometeu fazer aquilo que a gente na campanha apresentava como alternativa, porque não acredita que isso é o melhor para a sociedade. Desta forma, eu creio que não é muito cedo para se cobrar, porque ele já, também já está há 4 anos no governo. Quando a gente coloca claramente a defesa do pagamento do piso nacional dos professores, e ele não faz, eu acho que não, durante 4 anos, eu acho que não é cedo para, nesses primeiros 2, 3 meses desse segundo mandato, continuar cobrando, porque ele pensa e acredita diferente. Aliás, ele tanto acredita que pratica o diferente. E alega que não faz isso por escassez de recursos. Alega no debate, naturalmente, deve alegar também durante a segunda gestão. Espero até que se sensibilize e mude de postura, mas não creio que isso acontecerá. Porque quando se vem com a alegação de falta de recursos, a gente sabe que, na verdade, é falta de eleger isso como uma prioridade. Porque recursos, inclusive, a gente está para discutir aqui o outro tema, que é a questão do aumento dos secretários, prefeito e vice, e dos próprios vereadores. E a gente estima que aí tem um ônus para os cofres públicos em torno de R$2 milhões. Então, se houvesse realmente a boa vontade, seria capaz de direcionar. Aí você fala sobre outra questão, que a gente sempre discutiu, a falta de assistência técnica para o pequeno produtor rural. Também não fez durante os 4 anos. Eu tomei conhecimento, após 12 anos de crítica sobre o transporte de alunos, né, de forma inadequada, até indecente, e que sempre criticado, porque além de ser indecente, da forma mais cara possível, que está havendo, me parece, uma mudança nesta área. Eu vou procurar me inteirar melhor para saber se realmente, finalmente, o governo se sensibilizou para este tema. Então, alguns pontualmente, evidentemente, que acredito e espero que ele atenda, mas já tem outros que a gente tem certeza que não vai fazer parte de uma mudança programática da gestão.
Agora, esses dias de gestão tiveram o Alessandro Palmeira à frente do governo. E, pelo que eu conheço de vocês e pelo que eu analisei recentemente, você tem uma ligação pessoal, uma conexão pessoal com o Patriota, que me parece foi abalada nesse processo político. E também tem uma conexão pessoal com o Alessandro Palmeira, até familiar. Nesse caso, o pau que deu em Chico vai dar em Francisco?
A crítica não é pessoal, ela é programática, né? A crítica é ao modelo. E aí, nesse caso, sendo Sandrinho assumindo as responsabilidades eventuais da gestão e mantendo o mesmo modelo, será objeto das mesmas críticas, né? O acesso a Sandrinho é muito bom e a gente gosta de uma relação, acredito, muito democrática nesse sentido. Convivemos bem com essas divergências. Tenho feito, à medida que tenho oportunidade, alguns posicionamentos em relação a isso. Ele tem tido muita receptividade, tem demonstrado um pouco de maturidade política, apesar de ser muito novo, e uma das demonstrações da maturidade política é a convivência com a crítica, convivência com o contraditório. Eu acho que isso é a essência da democracia. E nesse aspecto, Sandrinho tem se mostrado bastante sensível. Mas reafirmo que...
Nisso ele é melhor que Patriota.
Tem sido demonstrado uma atitude mais republicana, mais democrática, né? Mas nesse sentido eu reafirmo, eu insisto, que não é pessoal nem a Patriota, como não era pessoal a Antônio Valadares e como não foi em algum momento pessoal também a Giza. A crítica ela vai no ponto da gestão, da concepção, da visão de mundo, da visão de sociedade. E aí assim entendendo e vendo que o gestor de momento não corresponde àquelas nossas expectativas, a gente naturalmente pontua a crítica, mas nunca eu tenho feito aqui, você é testemunha, no campo pessoal. Com ninguém, nunca fiz com Antônio Valadares. A questão de dizer que era pessoal é nesse sentido mais de fazer um combate à pessoa do que às ideias que ela representa. Mas com relação a Sandrinho, é muito boa a nossa relação e espero que assim continue.
Pegando, já que você falou, vou fazer um exercício de história política. Quem era melhor e quem era pior para conviver com questionamentos ao longo da história? Giza, Totônio, o Patriota, pegando aí as três lideranças mais recentes da nossa política?
Todos,
ou os três têm dificuldades?
Todos tinham dificuldades. Agora, todo mundo conhece o estilo de Antônio Valadares, ele é muito mais reativo, ele tem mais reação enérgica às críticas. Tem um lado bom de Antônio Valadares, que eu sempre externei isso em algumas conversas e nunca deixei de externar publicamente. Ele é autêntico, ele não é falso. Eu prefiro numa convivência com algumas pessoas com essa liberdade de transparência, de dizer quando não gosta, dizer eu não gosto, porque fica mais fácil você fazer o debate. E infelizmente eu acho que não vejo a mesma coisa do nosso amigo aí Patriota. Ele tem a dificuldade de externar um pouco, mas nos bastidores age com muita, de forma muito enérgica. Já a dona Giza, ela tem um outro estilo, né? Ela é uma pessoa mais, vamos assim, de buscar o entendimento, mas não necessariamente aceitando passivamente a crítica.
Uhum. Bom, ele está aqui conosco também para falar mais um pouco da pauta jurídica que recai no ambiente político, o advogado Célio Júnior, jovem advogado que ingressou, foi advogado responsável pela ação de iniciativa popular que acabou culminando com uma liminar do juiz doutor Ideobrando, que inclusive atua também em Tabira, jovem juiz, conheço o juiz, ele atendeu o pedido de liminar com base nessa ação e colocou uma pedra sobre os efeitos, né, da resolução 03/2016, foi aquela resolução polêmica assinada por Zé Carlos, por Franklin, por Augusto Martins, que aumentou os subsídios da Câmara de Vereadores. Foram vários motivos alegados na petição inicial, o juiz disse que se pegou na lei de responsabilidade fiscal apenas para tomar a decisão, por isso que eu digo que ele colocou uma pedra sobre o aumento dos subsídios, porque ela pode ser removida ou não, né? Isso vai depender do julgamento do mérito, e aí os advogados da Câmara certamente já estão se movimentando. Que avaliação o senhor faz dessa decisão liminar do juiz e da ação de iniciativa popular que teve o advogado Célio aí representando esse grupo de cidadãos, inclusive tinha dois do PT, mas tinha gente aí, inclusive remanescentes daquele movimento, como é que era o nome? Fiscaliza Afogados. Às vezes demora a lembrar, porque o movimento esvaiu-se, infelizmente. Ele começou com muito peso e depois apenas alguns remanescentes que ingressaram com a ação. Sua avaliação, prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Júnior, bom dia a todos da Rádio Pajeú, ouvintes, Emílio. Bem, foi melhor do que eu esperava, foi muito rápido a decisão, a concessão da tutela de urgência. E, de repente, eu acessei o processo, estava lá.
Foi rápido, né?
Eu protocolei dia 2 a ação, quando foi, acho que dia 7, já estava deferida a tutela. E aí o juiz se pegou, como você disse, o único dos vários argumentos, que foi o prazo de 180 dias da lei de responsabilidade fiscal que impede o aumento de despesa com o pessoal nesse período. Foi muito, muito bom mesmo.
Agora, ele se pegou nisso, eu li a decisão, como li também atentamente a própria ação de iniciativa popular, e eu conversava com um advogado ligado à Frente Popular, ele é ligado ao município, acho que não tem problema, o doutor Carlos Marques, conversava comigo semana passada, e ele tinha uma visão preliminar de que a lei de responsabilidade fiscal ela não se aplica a agentes políticos, ela se aplicaria apenas ao servidor público. E por isso ele entende que talvez um agravo de instrumento, uma medida técnica possa reverter essa decisão. Isso falando do lado da municipalidade, que também é citada na ação. Claro, a Câmara deve constituir, se já não constituiu advogado para questionar. Como é que o senhor vê essa argumentação do doutor Carlos Marques, que disse abertamente, conversando com outras pessoas também, que vê certa fragilidade nesse aspecto da lei de responsabilidade como parâmetro para liminar?
Veja, eu respeito a opinião de doutor Carlos Marques, mas é o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal, ela conceitua a despesa com o pessoal, ela não faz distinção entre servidor público, entre agente político, o que a lei veda é o aumento de despesa com o pessoal, o que se inclui aí todos os tipos de servidores. A questão, o conceito de servidor é lato senso. De agente político a um servidor concursado, contratado, enfim, a terceirização, qualquer tipo de aumento de despesa, ela cai na lei de responsabilidade fiscal.
Bom, nós tivemos pouco antes do final do mandato anterior o aumento dos subsídios de prefeito, vice e secretários. Há alguma ação também nesse sentido a ser ingressada, da qual já se tem ingressado para questionar, ou teve margem para questionar juridicamente dos vereadores e não tem para prefeito, vice-secretários?
Do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, o fundamento é o mesmo. O prazo ele só se encerra dia 1º de janeiro do, do outro ano, no caso seria dia 1º de janeiro desse ano, 2017. No tocante a esse aumento, já o PT ingressou, da qual sou advogado também, ingressou com a representação eleitoral, que o juiz declarou-se incompetente e remeteu o processo para a Justiça Comum. Desse ainda não tem nenhuma decisão. Mas vislumbra-se também a possibilidade concreta de uma outra ação popular com o fito de barrar também o aumento do subsídio do Poder Executivo. Os fundamentos são quase os mesmos, mas tem algumas peculiaridades.
Qual seria a maior delas, na sua opinião?
Veja só.
Em prol ou contrário ao que foi decidido?
Tem pró e tem contra. No caso do aumento dos vereadores, existe uma questão que... Você pode notar, por exemplo, que não houve uma repercussão tão negativa como houve no caso dos vereadores, porque houve uma publicidade, foi avisado...
A própria Câmara mandou avisar que seria votado.
Realmente houve uma discussão. Na questão dos vereadores, não houve. Então, esse é um ponto negativo. Quanto a o problema maior que eu vejo ali na questão do subsídio do aumento do Poder Executivo é que foi feito após as eleições, quando já se sabiam quem eram os eleitos. Então, entendi. Você realmente está se dando aumento. A lógica do sistema é que você vote esse tipo de coisa antes, né, de se saber quem vai assumir. Você pode fazer a seguinte questão. E se não houvesse uma reeleição, será que ocorreria esse aumento de 14 mil para 18.400? Né? Então, a lógica do sistema é que você vote antes de saber quem é que vai assumir no próximo mandato.
No caso dos vereadores, é bem verdade que eles já tinham prognósticos de probabilidade. Eu sabia que boa parte da Câmara teve um nível de renovação do ponto de vista de nomes, porque no debate político tem gente que acha que houve queda da qualidade, tem gente que acha que se manteve, isso aí é outro debate. Mas, no ponto de vista da Câmara, você pode imaginar que eles sabiam que parte ali seria reeleito. Então, mesmo que um tiro no escuro, sabia que parte daquele grupo que estava votando poderia ser beneficiado. Isso é um ponto. No do prefeito e dos secretários, você disse que aí sim, já sabiam tecnicamente. Certeza, né? Agora, essa ação na Justiça Eleitoral, ela foi para a Justiça Comum, ela virou outra modalidade de ação, não entendi.
Foi, o juiz se declarou incompetente, ele disse que esse tipo de ação, na opinião dele, da qual eu discordo...
Não é eleitoral.
Não seria uma representação eleitoral, mas teria que tramitar na Justiça Comum.
Qual a avaliação política desse debate, Emílio?
Olha, é extremamente importante a nossa avaliação do ponto de vista do benefício que traz para a sociedade essa iniciativa tomada por esse grupo Fiscaliza Afogados. E, num segundo momento, é sintonizado com o sentimento da oposição. Você observa que, na nossa campanha, a gente dizia que um dos pilares da nossa candidatura seria a renovação na prática política. Por outro lado, as forças que estão no poder, tanto na esfera municipal quanto estadual e federal, fizeram um golpe parlamentar, e julgando Dilma pelo conjunto da obra, e uma das fundamentações desse conjunto da obra seria a crise que o país está passando. E uma parcela significativa da sociedade está sendo penalizada, sobretudo aquela parcela que mais depende do Estado, seja nas mais variadas áreas, na saúde, na educação, principalmente na geração do emprego. Agora também está se discutindo a questão da reforma da Previdência. Então você observa que no momento que o país passa por uma discussão dessa, e no momento que a oposição é afogada em gazeira, cobra do gestor durante um debate eleitoral o porquê não pagar o piso nacional dos professores, o porquê não pagar o piso, o salário mínimo como base aos servidores municipais, o porquê não fazer um concurso público, e a resposta que vem para esses questionamentos é a falta de recursos. E você está discutindo aqui, Nil, no mandato, simplesmente para concentrar renda na mão de 13 cidadãos afogadenses que exercem o mandato de vereador, aproximadamente R$1 milhão em 4 anos. E se você vai para o Poder Executivo, para secretários e vice-prefeito e o próprio prefeito, mais R$1 milhão nos 4 anos. Nós estamos falando aqui de ordem de R$2 milhões para um município com as demandas sociais que tem afogado em Gazeira, que ainda tem carências de ruas para serem saneadas, que ainda tem necessidade de melhorar o transporte escolar, que tem necessidade de dar uma assistência técnica ao agricultor familiar, que tem necessidade de pagar o piso nacional dos professores, que tem várias outras demandas que deveriam ser prioridades para a gestão. E quando o argumento da gestão é que falta recursos, há escassez de recursos, evidentemente que esse debate político, jurídico, subsidia a oposição a refletir junto com a sociedade que esse modelo perverso, concentrador, que se reproduz no Brasil e que se reproduz no Estado, e que nós podemos mensurar como exemplo prático de que como esse país vive essa situação hoje. A dificuldade, a crise, há. Porém, ela é superdimensionada para tentar se justificar esses desmandos ou encobrir esses desmandos e essa insensibilidade dos gestores de dar uma tapa na cara da sociedade, fazendo com que, no caso dos vereadores, dê um aumento às escondidas, como se sabe que foi, inclusive são dos argumentos jurídicos, e do próprio gestor municipal, pós-eleição, se concedendo um aumento nesse momento de crise que o país vive. Então, esse momento de debater com a sociedade, de ter esse fundamento jurídico, fortalece muito a reflexão política da oposição em Afogados em Gazeira, que tem sido nesse norte, nessa orientação, de forma programática. E de forma programática é mostrar para a sociedade o diagnóstico do problema, mas ao mesmo tempo o caminho que poderia ser adotado para resolver esse problema diagnosticado.
Ora, o Igor fez uma leitura política dizendo que era, na verdade, um inconformismo de quem tinha perdido a eleição, esse tipo de ação, com as palavras dele na entrevista que deu ao Celso Brandão. Como é que você reage à crítica do presidente da Câmara?
Olha, tem um filósofo francês que ele fala muito da questão da pequena mente, da média mente e da grande mente. Em algum momento, infelizmente, as pessoas se apequenam no debate, têm a mente pequena e tenta desconstruir um tema que é relevante para a sociedade, tentando desconstruir quem defende esse tema. O que está em questão não é se eu perdi a eleição ou ganhei, porque o conceito de derrota é muito relativo. Existe, há quem diga que certas vitórias, né, ela é do campo pessoal, indiscutivelmente, mas ela é uma derrota do campo moral. Do ponto de vista eleitoral, eu perdi a eleição. Do ponto de vista político, eu me credencio e me acho vitorioso pela forma como eu me condicionei. Mas o que está em questão não é esse fato. O que o vereador Igor e os demais vereadores têm que fazer aqui é dizer se o que a sociedade quer ou se o que a oposição define e debate é correto ou não para Afogados. Se esse aumento é bom para Afogados, é benéfico para Afogados, se eles estão agindo de acordo com aquele momento que a sociedade espera deles em concedendo esse aumento. Isso é o grande debate. Não é se ele é feito por mim, ou pelo advogado doutor Célio, ou por liderança da oposição política. Então, fugir do debate real para discutir as pessoas é querer apequenar o debate. Nesse sentido, eu espero que o vereador Igor eleve a discussão e justifique para a sociedade o porquê desse aumento. Por que a sociedade tem que conviver nesse momento de crise com esse aumento concedido e da forma que foi concedido? Mais importante, e tão importante quanto o valor, é a forma como eles procederam para se conceder esse aumento. Então, esse debate eu acho que é o que interessa à sociedade. Não espero também, evidentemente, reconhecimento por isso da parte da situação. Mas eles têm que entender que cada gesto que nós pudermos dar no sentido de fazer o debate programático, de fazer a reflexão, não é tentando desqualificar, chamando a gente de derrotado eleitoral, que ele vai fortalecer aquilo que ele defende. Ele precisa assumir claramente e dizer por que defende esse aumento.
Bom, o Zé Siqueira faz uma pergunta provocativa, ele é um crítico do PT, e diz: você acha que quem defende o PT tem condições morais de cobrar o que é correto nesse país? O que é que você diz a ele?
Sim. Esse debate a gente não foge dele, porque nós ficamos 14 anos no poder e nós temos duas análises a serem feitas. A primeira é na questão social. Nós temos total credencial, Partido dos Trabalhadores, para olhar nos olhos do cidadão brasileiro, sobretudo no cidadão pernambucano e no cidadão afogadense, e mostrar que nós temos dois Brasis, um antes e um depois do PT chegar ao poder, nas questões sociais. E na questão também, mais que pode ser mais considerada difícil de debater, na questão da corrupção, a gente tem insistido isso. O Partido dos Trabalhadores instituiu a CGU, que é a Controladoria Geral da União. O Partido dos Trabalhadores nomeou todos os procuradores da República por critério técnico. O Partido dos Trabalhadores aprovou a lei da delação premiada, inclusive essa lei que está podendo pegar muitos deputados e empresários na corrupção. Aprovou a Lei de Acesso à Informação. Lei de Acesso à Informação, essa que, inclusive, nós estamos protocolando um ofício na prefeitura hoje, baseado nessa lei, pedindo que ele apresente o contrato de locação daquele carro de coleta de lixo e também o carro de locação da Guarda Municipal. Então, nós também criamos o portal da transparência. Ora, um governo que cria todos esses mecanismos de controle e fiscalização para evitar ou punir possíveis corrupção, não pode ser considerado nenhum governo, nenhum partido corrupto. Seria até uma imbecilidade da parte de Lula e Dilma canalizar essas ações e, ao mesmo tempo, o PT ficar roubando. Agora, o que nós temos é o seguinte, José Siqueira, uma narrativa articulada pela grande mídia, aí capitaneada pela Globo, pela Veja e pela Folha, financiada pela Fiesp, junto com os movimentos sociais MBL e outros, que aí, nesse campo, nós perdemos a batalha da comunicação. E essa narrativa, José Siqueira, tinha como objetivo derrubar Dilma, e conseguiram, criminalizar Lula, Dilma e o PT, não vão conseguir, porque a sociedade vai compreender, com o passar do tempo, realmente quem está por trás desse golpe parlamentar e quais seus interesses. Mudar o modelo de sociedade, e aí a gente está vendo, né, o resultante do governo temerário. E mais importante ainda, abafar a corrupção. A sociedade está começando a perceber, e nesse momento, nós não podemos perder essa batalha da comunicação, porque está ficando bem claro, Zé Siqueira. Porque o promotor fez uma apresentação de PowerPoint dizendo que Lula era o chefe da quadrilha e era o responsável por bilhões de reais desviados no país. Na relação da Odebrecht, aparece a maioria das grandes lideranças do PSDB, feito o Mineirinho Aécio Neves, José Serra, o Careca, Alckmin, aparece Cunha, aparece a grande parte dos que estão compondo o governo, depois que depuseram o Dilma, no caso aí até o próprio Moreira Franco, o Michel Temer, com cheque na conta dele, aparece aí também Romero Jucá, Renan Careiros e demais. E todos esses aí juntos, agora, após a morte de Teori Zavascki, se coloca indica o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, para ser membro do Tribunal Superior de Justiça. E ele teve recentemente aí num barco, né, até o Barco do Amor, confraternizando já com os senadores que irão lhe sabatinar e que esses senadores estão diretamente envolvidos na Lava Jato. Então começa a ficar claro para a sociedade que se Lula fosse o ladrão dessa quadrilha, ele não estaria roubando para essas pessoas. Agora, o que é que a sociedade fez e está tentando fazer? A sociedade não, a grande mídia, com o PT e com o Lula. Eu vou dar um exemplo bem claro. No momento que Dilma nomeou Lula ministro, isso foi um escândalo nacional. Houve chamada ao vivo da Rede Globo, por William Bonney, foi manchete. Gilmar Mendes, de imediato, vetou essa nomeação. O juiz Sérgio Moro pegou uma gravação ilegal, né, e publicou para desconstruir o PT, desconstruir Lula e desconstruir o governo Dilma. Nesse momento agora, o Michel Temer cria um ministério para nomear o Moreira Franco, que está mais de 30 vezes delatado na Lava Jato através da delação da Odebrecht, e isso, de certa forma, não causa nem indignação para a grande mídia, e muito menos para a Fiesp, e muito menos para os movimentos ditos sociais que pediu fora Dilma. Então você observa, Zé Siqueira, que essa narrativa, que foi verdadeira e predominou quando a Aécio perdeu a eleição por pouco mais de 3% dos votos, e conseguiu permanentemente fazer um processo eleitoral seguido à eleição no terceiro turno. E, evidentemente, no segundo momento, trouxe para perto dele uma parcela significativa da sociedade e tentaram convencer, e conseguiram convencer a população que fora Dilma era o problema, tirando Dilma, resolvia o problema do Brasil, está se vendo agora, após um ano, que nada mais era do que uma farsa e que, infelizmente, manipulou as pessoas para alcançar esse objetivo. Eu quero crer, Zé Siqueira, que com o passar do tempo, a gente vai ter mais oportunidade de deixar com clareza isso para a sociedade e a gente poder, sim, retomar o poder nesse país e, principalmente, restabelecer a democracia. Porque acusam o PT de querer controlar a mídia. Mas veja o que aconteceu essa semana. A própria Folha denunciou que foi censurada por não poder divulgar conversas aí da primeira-dama, Marcela Temer. Então, eu estou muito tranquilo, muito seguro e muito orgulhoso de fazer esse tipo de debate, assumindo claramente os erros que o PT cometeu, e eles precisam ser realmente melhorados, sobretudo na outra discussão que a gente pode fazer administrativa, mas com a cabeça erguida de que estamos fazendo a coisa certa.
Se você quiser opinar concordando ou discordando de Emílio, participe pelo telefone, pela internet, pelo zap. Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouco. O que aconteceu entre Emílio e Zé Negão? Estiveram juntos na campanha e agora Zé Negão solta os cães contra Emílio. Eu volto já. Muito bem, voltamos aqui com o debate, ouvindo o Emílio Vasconcelos, aqui também acompanhando o nosso debate das 10, falando mais sobre o aspecto jurídico. Nós temos o advogado Célio Júnior. Você é filiado ao PT, Célio?
Não.
Não é? Não é. Mas ideologicamente é alinhado ou não? Se considera alinhado com algumas coisas e outras não. Bom, aqui pelo zap, o Gilberto Carvalho: Emílio merece elogios por promover e semear senso crítico nesta aridez do livre pensar que domina a política afogadense. Não esquecer que democracia e povo são palavras doces, mas que precisam ser usadas com responsabilidade. O Zé Siqueira voltou aqui só para dizer que esperava que o Emílio tivesse uma mente mais aberta, que deveria ter orgulho de um juiz como Sérgio Moro. Ele divulgou um áudio que falava de Lula, então está errado. Ele está entre as maiores personalidades do mundo, está dizendo Zé Siqueira, e dizendo que Alexandre de Moraes nem assumiu e o Emílio já está criticando. O que é que você diz sobre Siqueira que voltou? E o Zé Carlos, aqui pela internet, perguntando se não foi um erro se juntar ao vereador Zé Negão. Eu já ia falar sobre isso no bloco seguinte, né? Emílio, o que é que você gostaria de... Vamos por partes, né?
Por partes. Com relação a Gilberto, ele, felizmente, é uma pessoa bastante politizada e crítica e tem uma compreensão realmente da dimensão do nosso debate. É isso mesmo, Gilberto. É despertar o senso crítico nas pessoas, despertar a reflexão, fazer a política no dia a dia, levando para a sociedade o conhecimento ou a reflexão de entender aquilo que publicamente é melhor, atende seus interesses, ou é do interesse de uma categoria, de uma caixa política, né? Nesse sentido, nós não podemos, e não faço isso, orientado nem olhando para as urnas. Não é o que me move, não é o resultado eleitoral. Talvez isso muitas pessoas têm dificuldade de compreender. E Gilberto sintetiza bem esse sentimento. Com relação a Zé Siqueira, o áudio de Lula, Zé Siqueira, o ministro Teori Zavascki, inclusive, considerou a gravação ilegal. Mais grave o que o Sérgio Moro fez é que essa gravação envolvia questão de segurança nacional, porque tinha a voz da presidente da República. Inclusive, o próprio Sérgio Moro foi questionado no Senado o que aconteceria nos Estados Unidos se um juiz de primeira instância publicasse um áudio de Barack Obama com Bill Clinton, cometendo dois graves erros. O primeiro, no momento em que essa gravação não tinha autorização judicial, e mais ainda no momento em que essa gravação envolvia a presidente da República, com um forte intuito de intervir na nomeação de Lula. Então, isso tem que ser passivo de crítica. A gente não pode querer promover a justiça, Zé Siqueira, fazendo injustiças, agindo à margem da lei, agindo de forma criminosa, como o Sérgio Moro agiu. Inclusive, Zé Siqueira, o próprio Sérgio Moro reconheceu que foi um erro nesse sentido da divulgação, mas que tinha necessidade de fazer. Então, ele é passivo, sim, de crítica. Do mesmo modo, a nomeação de Alexandre Moraes. A crítica não pode ser após ele ser nomeado. A crítica é pela sua indicação. Eu vou criticar o Alexandre Moraes, se assim for objeto de crítica, quando ele estiver dando seus pareceres lá e eu achar que esses pareceres são tendenciosos ou envolvidos por interesses corporativos. Mas, nesse momento, o que eu estou avaliando o Alexandre Moraes não é a sua conduta como ministro, e sim a sua indicação. E a sua indicação é colocada pelos mais variados segmentos juristas da sociedade brasileira como uma aberração, como um escárnio para a sociedade, principalmente ele se reunir com 6 ou 8 senadores que vai sabatinar, que são investigados na operação, da qual ele vai julgar. Então, se você acha isso uma coisa normal e tem essa concepção, ao mesmo tempo diz a visão crítica do PT, me mostra um pouco assim uma visão seletiva do que é justo e do que não é justo, do que é certo e do que é errado. É justo para alguns e não é justo para outros. Então, nós temos que usar do mesmo peso e da mesma medida. E com relação a Zé Carlos, da relação com o Zé Negão, é que a gente faz uma discussão política, e eu já tenho dito isso. Existem dois tipos de oposição, né? A oposição que é um dissidente, porque quer o poder e pensa do mesmo modo de quem governa, e existe a oposição que é programática, que tem uma visão contrária à gestão. No nosso caso, a gente se manteve na oposição o tempo todo, e houve, da parte do Zé Negão, não sei por qual razão, a reflexão que foi feita, mas o fato é que ele deixou de apoiar o governo, e naturalmente, numa disputa eleitoral, você soma forças políticas, e o Zé Negão incorporou a nossa discussão, incorporou ao nosso debate, e fizemos sim a campanha juntos. Não vejo isso como nem um motivo de erro, porque não houve, da minha parte, com a parte dele, comprometimento recíproco, do qual eu tinha que abrir mão do meu ponto de vista, daquilo que eu acredito, defendo, do mesmo modo que não houve da parte dele nenhuma condicionalidade da minha parte, que ele também se permanecesse na oposição permanentemente, vamos dizer assim. Então, acredito que, do ponto de vista da disputa eleitoral, não vi nenhum problema.
Bom, mas você não concorda que há muita distância ideológica? Zé Negão é um extremo do debate político pelos seus posicionamentos, e você é outro, quer dizer, não foi só um ajuntamento de ocasião, Emílio?
Sim, eu acabei de falar que na disputa eleitoral houve sim um ajuntamento. O Zé Negão, ele tem um estilo próprio de fazer política, pensa bastante sobre vários temas, bastante diferente da forma como eu penso, né? Ele usa até de forma espirituosa essa questão que você falou, dos 50 votos, que o que tiver a mais comida e sal, tá até brincando, dizendo que é hipertenso. Insisto que não faça a política orientado para as urnas. Ao mesmo tempo, ele colocar esse tema em debate, né, que eu possa ser candidato a deputado federal ou estadual, é antecipar o debate, porque essa discussão não está posta ainda. De modo que, sobre esse tema, eu prefiro assim, até não comentar muito, porque é um estilo de Zé Negão próprio, que eu não tenho nenhuma interferência sobre isso, do mesmo modo que ele também não tem nenhuma interferência da minha condução. E insisto que na disputa eleitoral se comungou com o mesmo objetivo, os dois faziam oposição ao gestor.
Mas naquele período havia muitas diferenças. Eu vou dar um exemplo do carro de som, e aí a gente já debateu isso. O Emílio emitiu uma nota dizendo que aboliu os carros de som, Zé Negão deu uma polpa, não gostou. Na questão do sal que ele falou, para quem está acompanhando, ontem eu coloquei na nota na coluna do domingo, e não disse nenhum em verdade. Isso é coisa que Zé Negão falou na frente de 5 pessoas. Estávamos aqui eu, Daniel Valadares, Raimundo Lima, Michele Martins e Tito Barbosa, quando Zé Negão disse que, se Emílio fosse candidato a deputado, os votos que Emílio tivesse a partir de 50, Zé Negão comeria 1 quilo de sal para cada voto além disso. Eu sei que não é muito seu estilo, apesar de nos bastidores você ser um pouco mais descontraído, mas publicamente você não costuma entrar nesse tipo de debate, pelo menos pelo que eu tenho percebido. Mas a minha obrigação jornalística é perguntar: você aceita o desafio de Zé?
Eu não defini ainda que sou candidato ou não, isso é uma construção.
Mas você chegou a ventilar a possibilidade,
não, sem dúvida, de
depender
não,
de palanque, ausência
não,
de palanque.
Lógico, não, eu não descarto essa possibilidade. Eu não estou aqui afirmando, mas também não estou descartando. Mas eu creio que esse não é o objeto do debate. Eu não quero pautar aqui um momento tão rico como esse, que a gente possa estar discutindo.
Você não quer salgar o debate.
Bem colocado. Eu não quero salgar o debate, né? Até porque eu estou preocupado com a pressão do Zé Negão, né? Então, eu prefiro que a gente aproveite esse momento tão rico, né? Tão raro, de a gente poder estar discutindo aqui com a sociedade temas muito mais relevantes, né? Seja no âmbito nacional, estadual ou municipal, temas que possam realmente ser do interesse da sociedade, e a gente dedicar um bom tempo a discutir uma afirmativa dessa natureza, que eu acho de forma espirituosa, mas que não vai levar a nada. Não é eu dizendo que tenho mais de 50 votos, que eu vou ter mais de 50 votos, não é ele dizendo que eu não tenho, que eu não tenho, e não é isso que interessa a Afogados da Engazeira. Então, eu preferia tratar de um tema mais relevante, que eu acho que o momento é muito oportuno para isso.
Então eu vou pegar a brincadeira de Zé Negão e tentar fazer uma pergunta mais programática. A sua candidatura, caso aconteça, ela vai ter um viés eleitoral? Você entende que é importante ocupar um espaço na Assembleia ou até na Câmara defendendo a bandeira do PT? E acha ser possível do ponto de vista eleitoral? Ou, caso aconteça, vai ser ou para marcar posição ou para atender o partido, caso não tenha palanque aqui no Pajeú?
Olha, é muito cedo para se fazer qualquer prognóstico, né? A gente não sabe ainda, a cada semana ou a cada dia tem um fato novo, né? A gente não sabe o que vai se desenhar nos próximos anos. Agora, Eu tenho uma plataforma de campanha municipal que insisti muito nela e que para mim serve também de discussão como candidato a deputado, se eu assim for. A renovação na prática política ela é um tema recorrente, e quando eu falo a renovação, eu aqui não me refiro a pessoas jovens participando, de ideias, de propostas, de ações, de atitudes, de comportamento, de políticas públicas. Então a renovação realmente na prática política, a defesa da democracia, eu tenho um entendimento e que a democracia foi ferida, nós estamos vivenciando um golpe parlamentar, isso está claro. Então uma candidatura a deputado também tem que ter este componente, E aí, se o Lula, o PT for isolado, que é uma possibilidade, se o Lula for o candidato, há uma necessidade maior ainda do Partido dos Trabalhadores a estimular em cada município desse país que várias candidaturas se proponham a fazer essa defesa, a fazer esse tipo de debate. E, por outro lado, também a defesa das conquistas sociais. Nós estamos perdendo várias conquistas sociais acumuladas ao longo desses 12 anos e que a prioridade da gestão atual não é verdadeiramente colocar o pobre no orçamento. É mais ou menos fazer o que foi feito aqui no município, conceder aumento para o prefeito, vereadores e secretários e vice, que isso é em torno de 2 milhões de reais no mandato, que isso vem cada vez mais concentrar a renda, que isso vem cada vez mais tornar o cidadão dependente, para que quando chegue daqui a 4 anos esse cidadão, esse vereador, ou esse secretário, ou esse prefeito, ou quem quer que seja, com mais recursos no bolso, de certa forma legalmente recebidos, possam atender a necessidade real da maioria da população, e não fazer a mudança estrutural. Porque se esse dinheiro sai do bolso desse pessoal e fica nos cofres públicos e é bem aplicado, você pode estruturalmente mudar a realidade daquela comunidade ou daquele cidadão, que torne ele menos dependente do Estado. Se você concentra essa renda na mão de poucos, o que vai acontecer é que ele torna-se cada vez mais dependente e você se apresenta como uma liderança boa, porque chega no processo eleitoral, paga a conta dele, de energia ou de água, dá um saco de cimento, dá um milho de tijolo. Isso é uma coisa concreta E ele mensura, e quando a gente chega dizendo que aquilo ali é ruim porque não foi mudada a estrutura dele exatamente para poder tornar-se dependente, eu falo de uma coisa abstrata, porque eu estou levando a ele a reflexão, e todos têm a dificuldade, às vezes, alguns têm dificuldade de refletir, sobretudo quando está com a necessidade emergencial para ser atendida. Então, a discussão de uma candidatura, ela vai por esse caminho. Evidentemente que ela torna-se mais necessária se o PT tem um posicionamento de isolamento, se não tem, se a correlação de forças muda. E isso é um momento que eu diria que não vai avançar muito, porque é muito cedo e eu não estaria antecipando, eu estaria antecipando um debate que, na verdade, tem que ser um fruto de uma construção à medida que o quadro for se alterando ou não.
Eu vou fazer uma outra pergunta, pegando uma variação. Fica claro que Zé Negão não representa sua linha de pensamento. Qual dos 13 vereadores, ou se algum deles, representa ou se aproxima da sua linha ideológica, de pensamento e do PT?
Olha, a gente tem boas relações políticas com alguns vereadores, Eu, sem querer desmerecer alguns, e apenas enfatizando outros, eu tenho uma boa relação, identifico muita coisa com Augusto Martins, ele, inclusive, no processo do golpe, teve uma postura muito decente, veio aqui nos microfones da Rádio Pajeú e assumiu essa posição política. Acho um gesto nobre do vereador. Tenho com ele também várias discordâncias, mas nesse âmbito aí a gente tem uma convivência mais amadurecida. O próprio Frank Nazário também, outra pessoa que eu tenho muito a identificação, discordo muito dele. E os demais eu não quero aqui citar nomes, eu estou citando dois apenas porque você pediu alguns como uma referência, mas eu gosto de todos eles, de boa relação. Mas a maioria, penso, a partir desse momento e nesse ponto em questão, penso radicalmente contra.
Mas isso se manteve depois da ação, essa boa relação?
Eu espero que sim,
Você cortando o pirão dos caboclos, espero com a ação junto. Na verdade, foi uma ação de iniciativa popular,
Exato. Na verdade, é o seguinte, eu queria aproveitar também, Nil, foi bom você tocar nesse assunto, porque essa iniciativa não é de Amílio Vasconcelos, isso é deixar bem claro. Essa iniciativa é uma ação popular e começou uma discussão dentro do grupo Fiscaliza Afogados, que eu não participei do grupo e nem participo do grupo, e terminou com alguns remanescentes deste grupo sintonizados com a postura da oposição. E aí eu assinei na condição de cidadão, assim como também Jair e Mário Martins. Gostaria aqui de aproveitar a oportunidade para destacar, do ponto de vista profissional, a condução do processo do Dr. Célio Júnior, mas sobretudo também do ponto de vista cidadão. Ele tomou para si essa responsabilidade, para mim foi uma grande surpresa e uma conquista ver um jovem afogadense com essa disponibilidade de se expor ao debate jurídico e também, sobretudo, de se expor ao debate político. E isso, é uma atitude dessa de Dr. Célio Júnior, é o que me fortalece na política. É o que me mostra a acreditar que nós, que quando temos a oportunidade de interagir com pessoas que vêm discutir uma causa que é nobre, que ele está se doando, porque a causa do interesse pessoal dele é nenhuma. Porque quem ganha com isso é a sociedade. A gente vê que está no caminho certo quando a gente tem a aceitação e receptividade de jovens como o Dr. Célio Júnior. Então, gostaria de deixar bem claro nesse sentido. E, por outro lado, acredito que, da minha parte, faz parte do debate democrático a convivência dos contrários, né, o contraditório e a crítica. Espero que, por parte dos vereadores, isso também seja uma coisa que tenha sintonia comigo.
Falando do Fiscaliza, por outro lado, não lhe frustra esse esvaziamento do movimento? Começou tão forte, terminou tão caldo de batata, picolé de chuchu, fraco?
Ele cumpriu um papel muito importante. Mas eu, desde o início, alertei alguns membros, quando eu tive a oportunidade de conversar, que inicialmente isso conversava com esse entusiasmo, mas que a dificuldade que a gente enfrenta, Nil Júnior, no município feito Afogado em Gazeira e outros desse país afora do mesmo porte, da forma que é feita a condução política, da forma que você pega uma prefeitura e não faz um concurso público há 12 anos, e os cargos que são preenchidos são cargos por indicações políticas, na verdade como cargos eleitorais, para escravizar e manipular essas famílias que tiveram esse benefício, entre aspas, desse emprego. Então, dessa forma que é conduzido esse processo, da forma que alguns comerciantes no município têm necessidade real de participar de licitações com a prefeitura, e da forma que se estabelecem outras relações de forças políticas, a gente entendia que, com o passar do tempo, uma grande parcela desse movimento iria sofrer todo tipo de ordem de pressão, seja de ordem de pressão econômica, seja familiar, seja profissional, seja pessoal, e que, com o passar do tempo, alguns iriam, efetivamente, infelizmente, por não ter essa condição de fazer esse enfrentamento, iria dar uma recuada estratégica. De maneira que, para mim, não foi uma surpresa. Já era uma coisa relativamente da parte de alguns esperados. E eu prefiro ficar com o lado bom do movimento nesse sentido. Embora esvaziou, mas ficou a semente plantada, e uma parcela até, se não do ponto de vista quantitativo, mas do ponto de vista qualitativo, e aqui representado por Dr. Célio Júnior, somatizou esse debate, e aí nesse sentido eu teria que só bater palmas para a iniciativa do movimento Fiscaliza Afogados.
A Maria de Lourdes Pinheiro, ela está pelo Face da Pajô parabenizando Emílio por ter a humildade de ir à Queimada Grande agradecer os poucos votos que teve, enquanto o atual prefeito não está nem aí, segundo ela. Ela diz que, e ela diz, Zé Negão vai comer sal, não sabe o que fala, está mandando um abraço para Emílio. Sandro Pereira, Emílio, se você fosse o gestor com recurso, você daria aumento aos professores ou você iria se promover com esse tema? E aí ele dá a opinião política dele, diz, para mim Lula é sim chefe de quadrilha, os delatores todos disseram que Lula e Dilma sabiam de tudo do esquema da Petrobras, um promotor de Goiás disse que se abrisse o BNDES ia ter muita gente na chave, cito o caso do ajudante de zoológico em meio à polêmica com o filho de Lula, e por que foi essa preocupação de Marisa, que acabou falecendo, está dizendo aqui o Sandro, esposa de Lula, está fazendo essa análise aqui. O que é que você diz a ouvinte que participou, que foi a Lourdes Pinheiro, e ao Sandro, que sempre participa do nosso programa?
Olha, da Lourdes, gratificante ouvir, Lourdes, essa sua participação neste programa, e tenho a certeza que isso será permanente. Inclusive, sempre que tiver a oportunidade, vou estar reproduzindo nos microfones da Rádio Pajeú ou de outras emissoras ou em outros espaços de debate as demandas que essa comunidade tem, porque isso foi um compromisso meu de campanha, eleito ou não eleito. E pós-eleição, mesmo não eleito, pode ter certeza que permanentemente estarei interagindo e buscando contribuir com a Afogada em Gazeira e, nesse sentido, especialmente com a comunidade da Queimada Grande. Com relação à intervenção do Sandro, ele inverte os papéis. Veja que tipo de participação a gente tem. O prefeito não paga. quem tem que ser julgado sobre pagar ou não é o prefeito. Eu devolvo a pergunta para o Sandro. O que, é que você acha da posição do prefeito? Ele está correto em não pagar? Aí o Sandro faz a intervenção colocando se eu queria me promover dando os aumentos aos professores. Quer dizer que se eu defendo o aumento, e se ele acreditar que o aumento é a coisa correta, aliás, eu defendo a legalidade. E pagar o piso nacional dos professores é lei. Então, se eu defendo a aplicação da lei, aí veja como há uma intervenção seletiva. Eu defendo a intervenção da lei, né? O cumprimento da lei. Aí, nesse caso, ele questiona se eu fosse o prefeito, o que eu faria. Quando você vai para a discussão de Lula, aí você já vem o inverso. Aí já não defende a lei, porque é conveniente. Então, a gente não pode debater dessa forma. É, digo a você, ele respondendo, embora que você tiver que colocar, que faria sim, sem dúvida, promoveria o aumento, seria para mim bandeira de campanha e mais ainda bandeira de gestão, porque meu compromisso era cumprir a lei. Inclusive disse isso num debate diante dos promotores públicos que fizeram com os candidatos a prefeito, pedindo para a gente assinar uma pauta, dizendo que aquilo ali que os promotores estavam pedindo não era para ser compromisso de campanha de ninguém, porque ali é só fazer a lei ser cumprida. E com relação à questão que foi colocada aqui em relação à dona Marisa, porque ela se ficou aperreada ou coisa parecida, eu vejo que isso é uma insensibilidade muito grande. Qual a avó que a Polícia Federal entrar na sua casa e levar um joguinho de brinquedo dos seus netos apreendido não fica preocupada? Qual a mãe que não fica preocupada quando a sistemática acusação que tem sido feita e até agora nada comprovado sobre os filhos dela? Qual a mãe que não ficaria preocupada como de forma criminosa o Moro divulgou uma conversa íntima dela com o filho? Inclusive, ao divulgar de forma criminosa, a Rede Globo faz um editorial, edita o que ela disse e bota aquilo que é conveniente para desconstruí-la. Qual a esposa, depois de 40 anos, com a luta que teve ao lado do companheiro Lula, tão sofrido, chegar a um poder da República, com a unidade como chegaram, passou 8 anos de forma discreta, e ver as acusações e as injustiças e as agressões morais, políticas, verbais, de toda a ordem que se foi feita contra o marido dela. Então, essa é uma reação natural, Nil Júnior, pelo amor de Deus. A pessoa questionar a dona Marisa porque teve esse tipo de preocupação é de uma insensibilidade desumana. Parece até que ela não é um ser humano e não teria esses sentimentos aflorando diante de tamanha injustiça cometida com ela e com a sua família. Então, acho que é muito mais do que natural, tanto a reação dela como a reação do marido dela, o ex-companheiro dela e ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Bom, nós estamos chegando na reta final. Quero agradecer a participação do Emílio Vasconcelos, agradecer também ao advogado Célio Júnior, e dizer que a gente vai continuar debatendo aqui o processo político em Afogados, essa conjuntura nacional e outros temas. Emílio, muito obrigado pela participação, a gente continua conversando.
Nil, nós é que agradecemos essa oportunidade da Rádio Pajeú. Tem sido de extrema relevância esse tipo de espaço, e espero continuar com muita condição de fazer esse tipo de reflexão e de debate, elevando o nível da discussão em Afogados em Gazeira, e colocando na condição de oposição à disposição da sociedade para debater, para sugerir, para criticar, para propor, para cobrar ações daquilo que nós entendemos que é o melhor para Afogados da Engazeira, para transformar Afogados que nós temos na Afogados que nós queremos. Um grande abraço a todos.
Tocélio, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. A gente continua debatendo. Um abraço, obrigado, hein?
Obrigado, Nil Júnior. Obrigado a todos. E eu só queria reforçar mais uma vez que a ação não é partidária, não é? Mas que não impede que ninguém que seja filiado a alguma agremiação partidária pudesse participar da ação. Mas, assim, enfim, em sua maioria, os que assinaram a ação não tem nenhum vínculo, e eu acho que nem tem pretensão de ter algum vínculo.
Essa dos subsídios executivos, ela deve ser. O senhor disse agora há pouco que teve uma na esfera eleitoral que foi para outra esfera, e sinaliza a possibilidade de outra ação contra esse aumento. Deve acontecer até quando?
Veja, essa primeira foi uma ação realmente partidária. Foi o PT, né, que me contratou, e eu entrei com a ação, com a representação eleitoral. E essa outra, algumas pessoas têm me cobrado isso, e é possível, talvez até essa semana, na outra, não sei, essa próxima ação vai ser proposta. Agora, só não sei te dizer se vai ser nessa ou na outra semana.
Muito bem. Obrigado, doutor Célio. Um abraço, hein? Agora, 11h18, acabou o debate. O debate.